É o Wagner. É o Wagner.
Boa noite a todos. Boa noite à nossa imprensa. Boa noite, Mozambique Notícias. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui através do Facebook e ao público presente. 22ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura em 20 de agosto de 2018. Peço a verificação do quórum.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Presente.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Presente.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador Sr. Fernando Lucrécio Colucci.
Presente.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Presente.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Presente.
Vereador Sr. José Maria Dias.
Presente.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Presente.
Vereador Sr. Reginaldo Zaldo Santos.
Presente.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Presente.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Convido a todos para que em pé façamos nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do povo mozambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto o trabalho desta reunião. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da 21ª reunião ordinária realizada no dia 3 de agosto de 2018, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo, a Vossas Excelências, para consulta no dia 16 de agosto de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa. Coloco a ata da 21ª reunião ordinária em discussão. Coloco a ata da 21ª reunião ordinária realizada no dia 3 de agosto de 2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Peço ao assessor do Legislativo que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores.
Câmara Municipal de Mozambique, Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal. Proposição de requerimento 87/2018. Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que esta Casa envie votos de congratulações ao jovem Adriano César Monteiro pelos relevantes serviços que vem prestando à população de Muzambinho na Delegacia de Polícia Civil. Temos aqui, peço e espero favorável deferimento. Muzambinho, 16 de agosto de 2018, Reginaldo Exaldo Santos, vereador. Proposição de requerimento número 89/2018. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa o presente requerimento para que esta Casa envie voz de congratulações ao professor Dr. Renato Souza por ter tomado posse como diretor do Instituto Federal Campus Muzambinho, onde irá administrá-lo pelos próximos 4 anos, desejando-lhe muito sucesso nesse novo desafio de sua vida. Temos aqui, peço e espero favorável deferimento. Muzambinho, 20 de agosto de 2018, Reginaldo Exaldo Santos, vereador. Proposição de requerimento número 90/2018. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos do artigo 323 do Regimento Interno dessa Casa o presente requerimento para que essa Casa envie votos de parabéns ao empresário Matheus Posidônio por ter inaugurado o sacolão para comercialização com a população de verduras, frutas e cereais na rua Capitão Heliodoro Mariano. Termos aqui, peço e espero favorável deferimento. Muzambinho, 20 de agosto de 2018. Daniel Eduardo Ferraz, vereador. Proposição de indicação número 106/2018. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos do artigo 324 do Regimento Interno desta Casa, presente proposição de indicação, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras e Engenharia, para que proceda a medição das terras onde se encontra a sede da Associação Comunitária do bairro Ponte Preta, para fins de regularização. Atenciosamente, Muzambinho, 16 de agosto de 2018, Carlos Herbert Salomão, vereador. Proposição de indicação número 107 de 2018, apresentado pelo vereador Reginaldo Zaldo Santos. Apresentando proposição de indicação encaminhada ao senhor prefeito através da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer para que veja a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre ou parquinho na Avenida Doutor Licurgo Leite Filho, na área da Prefeitura, em frente ao açougue do Aislan. Proposição de indicação número 108, 2018, apresentado pelo vereador Fernando Lucrécio Colúcio, sugerindo ao senhor prefeito através da Diretoria de Estradas Vicinais, que realiza o patrulhamento e cascalhamento das estradas dos bairros Muzambo, Lagoa, Fazenda São José, Campestre e Bananal. Proposição de indicação 109, 2018, apresentado pelo vereador Fernando Lucrécio Colucci, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, para que realize a pintura da parte interna do ambulatório municipal. Proposição de indicação número 110, 2018, apresentada pelo vereador Fernando Lucrécio Colucci, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, para que faça a rede de esgoto no lado inferior da rua Pedro Amori, rede de águas pluviais e galerias, iniciando-se em frente à Igreja Santa Rita e Santo Expedito, indo até a casa do senhor Adriano Riboli, o Bomba, na Barra Funda. Proposição de indicação número 111, 2018, apresentada pelo vereador Fernando Lucrécio Colucci, sugerindo ao senhor prefeito, através da Diretoria de Trânsito, para que veja a possibilidade de instalar um semáforo, demarcar as faixas de pedestre e rebaixar as guias para acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência física no entrocamento entre as ruas Ermelindo Pascoal, João Pinheiro e Vieira Homem. Somente essa, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há expediente enviado pelo senhor prefeito.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há correspondências gerais.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há algum escrito para o uso da tribuna livre e qual o assunto.
A senhora Marilene Maria do Rego com o tema Problemas do Bairro Jardim Primavera.
Convido a senhora Marilene Maria do Rego para ocupar a tribuna livre, tendo 10 minutos para fazer seu pronunciamento conforme o regimento interno dessa casa. Fique à vontade, viu, Marilene?
Não vai estender muito, não, né?
Não, se você deixar, 10 minutos.
Então tá.
Os dois falam, depois quem quiser comentar, comenta uma vez.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Então, eu estou representando o nosso bairro, que é o Jardim Primavera, que vocês conhecem como Santini, né? Que eu acho que era do Santini. É, sim, o Santini. Então, nós estamos com uma série de problemas lá, né? De ordem até de governança mesmo, né? Por exemplo, uma das coisas que eu vou citar para começo, o IPTU. É, inclusive, a semana passada, né, Jota, eu até perguntei para o Jota, qual é o critério que é usado para cobrança de IPTU? Porque eu não sei, né? Até então eu não sabia. Aí o Jota correu atrás, foi levantar umas questões, né, para ver como é que faz o cálculo. Ele me falou mais ou menos como é que é feito o cálculo. No caso aqui, eu estou com o meu próprio aqui, em mãos. E eu não entendo por que alguns imóveis aqui do centro da cidade são o valor venal maior do que, ou desculpa, menor do que os da periferia, né? E isso também já foi falado a semana passada aqui mesmo na Câmara. Aqui está falando que está cobrando 333 de IPTU, coleta de esgoto, conservação de pavimentação e limpeza urbana. É, eu não moro no Jardim Primavera, eu apenas tenho um lote lá. E segundo que eu vejo, passo por lá e também algumas pessoas que estão aqui representando o bairro, não se faz limpeza pública naquele local. Então, por que eu estou pagando uma coisa que não é feita? Está aqui no carnê, não é feito isso. Mais um ponto é que a coleta de lixo passa 3 vezes por semana. É isso? 3 vezes por semana. E o problema mais assim que está agravando muito lá são os terrenos, né, de quem não tem nada construído e que o mato está tomando conta, aí atrai animais peçonhentos, né? E as queimadas também. As queimadas é uma coisa assim horrorosa. Inclusive, tem até uma moça que mora lá no bairro, hoje ela não está, ela tem 2 crianças pequenas, e na última queimada, a menina ficou internada. Então, não é justo, né? Eu acho que cada um tem que se colocar no lugar do outro, né? Somos uma sociedade onde todos devem respeitar uns aos outros. E aí a gente estava até conversando, como será feito, então, para que essas pessoas que colocam fogo sejam punidas? Porque eu não posso punir uma outra pessoa pelo meu erro, né? Ainda mais quando envolve crianças. E também, muitas vezes, assim, lá eles até me relataram, o pessoal lá do bairro, que a prefeitura tem alguns terrenos lá. Eu não sei se isso é verídico. É verídico isso? Tá. Então, se a prefeitura tem terreno lá, a prefeitura tem que limpar, tomar conta do terreno. Se a prefeitura não está fazendo isso, que vem lá de cima, como que se espera que lá embaixo vai dar resultado? Não vai. Não vai dar resultado positivo isso. Então, a gente está pedindo aqui, encarecidamente, que se olhe mais para o bairro, né? Eu não tenho nada contra o prefeito, não é nada disso, eu não estou fazendo apologia de nada, né? Eu acho até legal as coisas que ele faz, mas também a gente gostaria de ter o nosso bairro lá no Face, que ele coloca, sabe? Hoje fizemos tal bairro, sabe assim? A gente quer também ser olhado, né? A gente quer ser lembrado. E uma maneira de lembrar da gente é cuidando, né? Aquele posto de saúde que está lá há anos, não vai para frente. Entra prefeito, sai prefeito e nada. Está lá, abandonado, jogado às traças. E também tem muitas pessoas assim que usam entorpecentes, né? Que ficam lá também para usar os entorpecentes. Principalmente naquele posto que está abandonado. É. Agora, né? Então, eu passei lá semana, tá pintando assim, de azul. Então, Mato Alto é esconderijo para bandido, é esconderijo para, né, animais peçonhentos e também para pessoas que não têm uma boa conduta. Né? Se quiser ficar lá no matagal, lá fica. Então, a gente tem que pensar nisso aí, se trata de segurança pública e saúde também. É isso que eu queria falar. Né? Infelizmente, eu também fico muito triste, porque tem poucas pessoas de lá hoje aqui. Tem eu, mais aquele casal e aquela moça. Né? E meu marido. Então, assim, é muito chato, porque a gente conversou no grupo, vamos lá. A gente acredita que a força vai fazer com que nós possamos fazer a diferença, né? Olha, cadê o interesse? Então, eu também fico muito triste de chegar aqui hoje e ter só essas pessoas aqui. E muito obrigada a vocês que vieram aqui também para representar o nosso bairro, tá? Porque são pessoas que estão também comprometidas com a nossa causa. Era só isso que eu queria falar. Muito obrigada.
Pode ficar aí, os vereadores vão produzir. Fica à vontade, os vereadores. Da nossa amiga Marlene.
Boa noite, Mari. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu queria te falar que a semana que vem nós vamos, no Código de Postura do município, fala de terreno sujo. Mas a respeito de queimada, não existe nada que fala, não existe nada. E eu vou nós vamos propor uma lei aí, e com o apoio dos vereadores, para ver se a gente resolve esse problema de queimadas aqui no nosso município, porque é constante, né, esses problemas de queimada. E o pessoal também tem que ser consciente que tem que manter os terrenos limpos, porque senão, se o terreno estiver limpo, acabou o problema de queimada, é o primeiro ponto. E, infelizmente, vai ter que multar para a pessoa tomar, a hora que doer no bolso, o cidadão vai entender que tem que deixar limpo, manter a cidade limpa.
E quem que vai multar a prefeitura?
Mas a partir do momento que começar a cobrar para valer mesmo, a própria prefeitura tem que tomar a alternativa de limpar, né?
Sim.
Porque o exemplo tem que
sair
de casa, né?
Tem que começar lá do alto, né?
A senhora fala que a prefeitura tem terreno lá. Quando se faz um loteamento, é doado a uma área institucional para a prefeitura, certo?
Então, eu sugiro aí que faça um requerimento do que ela está pedindo aí e encaminhe ao prefeito. Né?
Mari, né?
Marilene, mas todo mundo me chama de Mari, pode chamar de Mari.
Primeiro, gostaria de parabenizá-la pelo uso da tribuna. Dizer o seguinte, às vezes a quantidade não importa, que vale a qualidade. Muito embora vocês estão num número pequeno, mas a sua competência ao usar a tribuna faz com que, logicamente, nós sensibilizados, faremos o pedido ali do vereador e encaminharemos aí um ofício ao prefeito para que ele tome as medidas necessárias, né? Sob a nossa fiscalização e os nossos cuidados, que é a nossa função aqui na Câmara ver isso. Com relação à cobrança do IPTU, eu não sei te falar exatamente, mas você já deve ter se informado. O fato de ser terreno, ele é cobrado mais caro do que uma construção, uma edificação, não é? Uhum. Então, isso faz com que o IPTU seja um pouco mais caro, realmente. É um propósito até para que as pessoas não fiquem ali só com o terreno, e sim construa, não é? Agora, o cálculo em si, realmente, foge da minha alçada, eu não sei como funciona. Acredito até, isso já foi falado também nessa casa, de contratar uma empresa para que faça um reajuste, uma reavaliação em todos os IPTU, que realmente procede. Tem pessoas que, com casas aqui no centro da cidade, que pagam menos do que nos bairros aí, né? Isso é de nosso conhecimento. Então, há necessidade realmente de uma reavaliação. Isso aí também já é preocupação nossa do Legislativo, nós estamos passando já para o Executivo isso, para tentar resolver. Mas, no mais, realmente, a sua vinda aqui só nos ajuda. A nossa função é fiscalizar e cobrar o que não está sendo feito ou o que está sendo feito errado. Então, nós tomaremos essa iniciativa através do ofício proposto aqui pelo vereador Carlos Herbert Salomão ao prefeito. Tá bom?
Muito obrigado.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Gostaria também de manifestar, e eu que já faço parte aqui há bem tempo desta casa aqui, eu até acho, eu já analisei por várias vezes aí, os itens cobrados no IPTU. E que eu acho abusivo na cobrança do IPTU, mas não consegui alterar em nada até hoje, não. Até porque eu não costumo varrer para debaixo do tapete a sujeira, não. É principalmente a cobrança de esgoto. Haja visto que não tem nenhum equipamento medindo, tem casas com mais e com menos gente. Eu pago, acho bem caro por aquilo que é produzido no meu esgoto, e posso garantir a toda essa casa aqui que eu estou a ponto de ir no Ministério Público, porque o esgoto próximo da minha casa corre a céu aberto, próximo da casa do Vicente. Já cobrei por várias vezes, não desse mandato, mas vários mandatos, foi construído um emissário de esgoto e até hoje não há coleta por parte desse emissário, da administração que vem de longos tempos aí, jogando esgoto aí a céu aberto no rio aqui da Barra Funda. Então, eu não sei a que recorrer, a que clamar, o que fazer. Eu acho que há uma inadimplência aí de várias administrações, e a gente está pagando aquilo que não deve. Quanto à conservação de via pública, concordo plenamente. Haja visto que a periferia, principalmente a periferia, aí, não tem aí um retorno necessário. Aí, haja visto que hoje todo mundo está sentindo na pele, passa por uma crise todo mundo. Aí, os impostos nossos não são baratos. E principalmente em pavimentação, conservação de via pública também, aí, não tem um retorno esperado. Eu acho que é válido a tua vinda a essa casa aqui, e tomara que esse prefeito, eu acho que o Esquilo tem feito até uma administração superior aos demais, mas ainda falta aí para que a população tenha aí de fato aí o que merece.
Dona Mari, eu também, primeiramente, né, parabenizá-la aí por usar maravilhosamente bem a tribuna, né, e isso é um direito, né, da população, é claro, tem que vir mais vezes mesmo, certo? Eu também me sensibilizo, né, por esse bairro, já fui cobrado várias vezes ali, né, tentei fazer alguns pedidos aí ao Departamento de Limpeza para que se descesse para lá, para que fizesse essas limpezas, não fui atendido, né, infelizmente não fui atendido, Tomara que agora, né, com essa sensibilização aí, com essa união dos vereadores aqui, isso realmente aconteça, né? Espero que o executivo se sensibilize, né, com essa atitude de vocês, estaremos juntos aí para estar cobrando realmente essa limpeza do bairro, né? Também tive conhecimento aí que o lixo só passa, parece que duas vezes por semana, né? Foi falado três aqui, mas parece que é duas vezes só por semana. Nós tivemos lá, né?
Eu acho que é duas vezes.
Tomara que daqui para frente possa passar todos os dias, uma vez que passa na rua Bruno Léo todos os dias, né? Não tem problema nenhum se descer um pouquinho ali para pegar o lixo lá embaixo também, né? Com respeito ao CAPS, né, que vai ser feito ali naquele posto, né, onde que ia ser instalado o PSF, né, vai ser instalado lá o CAPS, é um centro de recuperação ali para drogados, para pessoas alcoólatras, e também um centro psiquiátrico, né, me parece que vai passar para lá, vai ser todo mundo atendido ali. Essa licitação foi feita, eles estão trabalhando lá para terminar, vão entregar com a chave, né, toda o término ali. Então, esperamos que funcione realmente no bairro ali para vocês, né? Que está ali, tá complicado mesmo ali. Tá. Tá ok?
Boa noite.
Boa noite.
Primeiramente, parabéns ao pessoal do bairro que veio, parabéns por usar essa tribuna. Eu tenho certeza que agora, com o requerimento do Legislativo, e você veio aqui, tomou a frente, o pessoal veio do bairro, tomou frente aqui. Acredito que agora a senhora vai ver no Face do prefeito lá que limpou o bairro seu lá, e se não acontecer, volte aqui, a gente vai estar cobrando de novo aqui. Sim. Muito obrigado.
Todo mundo falou? É o seguinte, como dizem alguns vereadores, parabéns ao pessoal do Jardim Primavera. O problema do Jardim Primavera, o problema do Jardim Parque da Colina, de outros bairros em relação à limpeza, em relação a terrenos baldios, sujos. Agora, especificamente o Jardim Primavera, o que mais ocorre é o tal negócio que nós vemos discutindo aqui. É o nosso código de tributos, de loteamento. Onde se, por exemplo, o dono lá que fez o lote, repartiu os lotes, as pessoas compraram, vendeu poucos. A maioria pertence à empresa dele, que não conseguiu vender. E pesquisando nesse código, uns falavam que tinha 5 anos de carência, não existe isso. Não tem um limite. Não existe limite. Quer dizer, o acordo é feito no bigode, na fala. Mas aí, eu fui mais além, em Guaxupé também é a mesma coisa. Eu pensei que tinha limites. Aí depois que eu comecei a levantar essa lebre, eles ficaram lá no Guaxupé também. Precisamos rever isso. Não tem ali uma lei específica para falar o quanto tempo que é. E outra coisa, um detalhe que eu gosto de pensar à nossa frente é o seguinte: não tem um tempo específico, porém, o dono da loteadora, ele é obrigado a deixar limpo o terreno, fazer um muro, uma cerca, deixa limpinho. E se não o fizer, será multado. Lá funciona como multa mesmo. Aqui, nós temos um código de postura que não funciona. Não funciona o governo do Esquilo, não funciona o governo do Ivan, não funciona o governo do Marco Aurélio, não funciona. Não funciona porque a prefeitura não faz funcionar, não cobra. Não adianta, vereador, fazer leis aqui, não adianta, não resolve. Não resolve. A gente faz a lei, quem executa é o executivo, quem faz é o prefeito. Agora, evidentemente que nós, como legislador, nós temos que cobrar isso. Agora, de que maneira cobrar? Os fiscais vão lá, conversa, e fica naquela conversa, porque não, Não pode multar porque é compadre, porque é amigo, é porque não sei o que mais, porque pode ficar com mal, porque eu vou perder voto. Infelizmente, a política do brasileiro é essa. E eu estou fazendo uma crítica, não é só para essa administração, são para todas as administrações que têm que mudar o conceito, a atitude e o jeito de se trabalhar. Lá em Poços de Caldas, se tiver um terreno sujo, vai vir a prefeitura, notifica, se não limpar, vem no IPTU. Então, todo o poder emana do povo. O dia que o povo realmente descobrir que tem o seu poder, que vim em peso, que vim cobrar, que vim manifestar, as coisas começam a resolver. Eu até ia propor para vocês fazer um tipo de mutirão. A gente entraria em contato com a prefeitura, a comunidade ajudaria nesse mutirão, a prefeitura disponibilizaria os funcionários, máquinas, e também vocês ajudariam nessa limpeza. Só vocês não resolve. Então, eu acho que hoje, na atual circunstância que nós estamos vivendo, tem que ter a participação popular também. No meu bairro, nós vamos agora fazer uma comissão, o líder, mas a prefeitura vai ter que dar o respaldo. Senão, não vai resolver. É mais uma lei que vai ficar parada e não vai ter solução. A grande verdade é essa. A grande verdade é essa. Então, parabéns, tem que cobrar mesmo, nós vamos fazer um requerimento e vamos ver o que é que acontece. Já teve um passo importante, que agora começou a fazer o CAPS lá, pelo menos lá não tem mais aquele... onde vai ficar o uso de droga, enfim, estava ficando usuário de droga, estava ficando naquele lugar. Né? Mas, vamos tentar. É por aí, é cobrando, é fazendo, é orientando, porque a situação realmente é difícil. Tá bom?
Tudo bem. Posso falar só mais uma coisa?
Pode, só falar do respeito do IPTU, é cobrado sobre a alíquota. Eu não sei que essa alíquota é um preço fixo. E o preço venal é conforme o tamanho. Não sei mais.
A alíquota significa percentual, né? É. Existe uma alíquota. Você vai ter modificado pela metragem, né? Isso,
exatamente. Pois não, metragem, localização. Você tem razão, o IPTU que nos abia, ele é injusto. Eu acho ele muito injusto.
Realmente, ele. A gente até já fez aqui um requerimento para que se faça um estudo novamente, né? Para que mude essa forma de cobrança, né, do IPTU. Não é isso?
Eu queria falar uma coisa.
O Sebastião Delgaudio e o Zé Obaldo fizeram, né?
Fizeram. Qual que é o seu nome? Isso. João Pezão. Então, a partir da fala do João Pezão, eu fico aqui pensando, se ele já, você falou que já faz tempo que você luta, que você faz isso, que você cobra, se vocês estão aqui, dentro da Câmara, estão com parte do poder, né, em mãos, e vocês já, como o João Pezão parece, já está desanimado de tanto...
Eu ia falar exatamente isso. Um vereador está com um problema sério, isso perto da casa dele não resolve.
Então, e nós, gente? Como é que fica nós?
Olha, não desanime, não. Eu não estou desanimado, não. Vai acontecer. Vamos acreditar que
aí
vai acontecer.
Nossa...
Você já teve atitude, veio aqui, usou essa tribuna livre, que é do povo, né?
Então, porque eles estavam cogitando, sabe, o pessoal lá, estava cogitando até em chamar a IPTV, para poder, né? Porque IPTV, todo jornalismo gosta de...
Vamos dar um tempo.
Só que eu não vou fazer isso. Nós decidimos
vamos aguardar
fazer isso.
Esse requerimento.
Isso.
Se não acontecer...
Isso. Então, a gente, infelizmente, vai ter. Infelizmente, né? Porque...
tenho certeza.
Né? Porque se vocês não conseguem alguma coisa assim que a gente... Coisas básicas, como o João Pezão, né, ele citou, então, não vou desanimar, não, viu?
Não vou desanimar, não.
Ô, Mário, mas o caminho é esse aí. Tem que vir, tem que cobrar. Nós temos também que cobrar. Não podemos desanimar, não.
E essa pauta de hoje vai para a mão do... Sobe lá no prefeito?
Isso, sim. Sobe para lá. Vai o requerimento também.
Certo. Então, tá bom. Eu agradeço a todos pelas explicações e pelas sugestões, né? E a todos que conversaram. E com relação à iluminação pública também, a gente tem que pedir para a CEMIG ir arrumar, não é isso?
Poste não, prefeitura.
Tem um
poste
telefone não. Que o vereador pode fornecer, né?
Sim,
tem
claro.
Aquele telefone?
Claro.
Tudo queimado claro. Lá, o pessoal está no escuro.
E
tá
tem o telefone da empresa que pode repor lá, não tem?
Isso, eu até me ponho à disposição em fazer isso amanhã e vou... Eu desço lá e vejo quais são
então
os postes
tá
e ligo nessa firma para que troque lá.
Tá certo.
Pode deixar.
Muito obrigada
eu
a todos.
Farei isso.
Boa noite. Viu?
Então, obrigado, viu, Marlene? Mas vamos firme. Quem faz a hora, não espere acontecer, né? Marquinho, por favor, então, 10 minutos para você falar a respeito das podas das árvores.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.
Eu recebi uma carta na Imater MG, um convite dos nossos vereadores. Pode falar apelido, né? Porque eu conheço como apelido. Baiano, Marinho Menezes.
A Fran.
Foram os dois. Então, meu boa noite à população de Muzambinho também, que está nos assistindo aqui pela internet, né? E eu gostaria de comunicar aos vereadores o seguinte: o trabalho que foi feito na matriz, na praça ali em frente à prefeitura, né? Em frente à Emater MG, que é a Alcântara. Pedro de Alcântara, isso. Sou péssimo para nome de rua aqui em Moçambique, não decorei ainda. Ano passado, nós fizemos um treinamento com um doutor da área de engenharia ambiental, Carlos Henrique, da Emater MG, e demos um treinamento para o pessoal da prefeitura para poder fazer as podas corretas. Porque muitas das podas que vinham fazendo anteriormente, essas podas estavam erradas e acabava deixando as plantas com cicatrizes profundas e que acabavam necrosando a mesma para depois fazer a erradicação. As podas que foram feitas lá na praça, pela primeira vez também, chamaram a gente para poder fazer um acompanhamento. Porque entra ano e sai ano, entra administradores, e eles acabam não fazendo as podas e a fiscalização nessas áreas de praças do município. Não podemos esquecer que lá é uma praça pública, e que esta arborização feita nas praças deveria ter um paisagista aqui no município para poder acompanhar esse desenvolvimento e esse plantar dessas árvores, e que essas árvores também fiquem sendo fiscalizadas durante o percurso do ano. Época de chuva, faça as adubações, faça as correções, para que essas plantas alcancem o seu desenvolvimento correto. Outro detalhe sobre a praça pública, essas árvores, a gente tem que definir qual é a altura da copa, porque muitas das vezes elas ficam abaixo da iluminação, deixando o lugar ermo e escuro. E essas podas que são feitas nas praças, elas são feitas também para poder fazer a aeração, para poder deixar a praça mais visível e corretiva também, porque muitas das copas dessas árvores nunca foram feitas podas nelas. E eu convido aos nobres vereadores para amanhã, cedo, 7:30 da manhã, é o horário que a gente está ingressando no trabalho, irem lá na praça e a gente mostrar no local tudo o que foi feito. Porque muitas daquelas árvores, Baiano, estão hoje necrosadas, porque chega a época de Natal, eles vão lá, batem prego no cerne das plantas, deixando esses abertos, e acaba chovendo, entrando água dentro do cerne e necrosando as árvores e matando as mesmas. Então, muitas daquelas árvores que foram feitas podas hoje é porque realmente precisava, e aquelas podas drásticas que foram feitas foram também para poder melhorar essa parte de visível da praça. Tem muita árvore também que foi plantada ali, sem conhecimento até da prefeitura. Pessoas que foram lá e plantaram árvores, achava bonita, foram lá e plantaram. E que não poderiam ser árvores de praças. E o pessoal também confunde muito... O pessoal confunde muito praça com bosque, que é outra diferença também. E as áreas de APPs dentro do nosso município, que deveriam ser cercadas, protegidas, são áreas específicas também, que são diferentes o tratamento com a praça. Então, o que foi feito lá não foi com a intenção de matar planta ou de matar qualquer planta ou de deixar feia a praça. Ao contrário, existem também algumas árvores que deveriam ser retiradas de lá e não foram retiradas, justamente para não deixar a cidade também atordoada com a agressividade com relação à praça. Mas aquelas podas já deveriam ser feitas há muito tempo e essas correções, com o tempo, elas vão voltar e agora nós vamos conduzir essas copas das árvores para poder ficar uma praça mais bem arborizada e mais bem identificada com o que está sendo proposto a fazer. A palavra é sua.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, doutor Marcos.
Obrigado.
Está à frente da Emater aí, faz muitos anos aqui em Muzambém, né? Eu queria fazer uma pergunta para você. Esse tempo atrás eu estive em Guaxupé e comprei 4 mudas de mangueiras lá em Guaxupé. E propus, até liguei para o prefeito na época, para a dona Ione, e eu fiz essa doação para o município. Eu vou em Brasília, em Belo Horizonte, nas praças, todas as praças têm mangueiras, mas muitas mangueiras, em Brasília, em todos os quarteirão, é só mangueiras que tem lá em Brasília. E a árvore frutífera, próxima rodoviária ali, tem umas 4 mangueiras, eu acho muito bonito na época de fruta, mês de novembro, dezembro, o pessoal vão lá e pega a fruta. E na época que eu comprei essas mudas, eu queria que fosse plantada aqui na Mercoluz, porque tem um espaço aqui perto aqui do colégio que está faltando sombra, principalmente para os taxistas, esse pessoal aqui. E eles e o prefeito, a dona Ione na época até queria plantar. E aí ele não deixou, essas mudas foram lá para o Parque Municipal, para outro espaço aqui na cidade de Muzambém. Eu queria saber uma opinião de você, que você é entendido nessa área. O que prejudica uma árvore dessa aqui na avenida, uma mangueira? Porque essas mangueiras que eles vendem lá, tem uma metragem, parece que ela cresce uma certa altura, só que não fica enorme igual aquelas mangueiras da zona rural. Essas mangueiras, se fossem plantadas aqui na avenida Américo Luz, iria prejudicar em alguma coisa aqui na avenida?
Canarim, vamos dizer assim, nosso nobre vereador. Eu morei em Manaus e morei em Brasília recentemente. E em Brasília, realmente, toda Brasília, ela tem árvores frutíferas por todas as avenidas. E em Manaus também, você tem até jaca plantada nas praças. Mas o pessoal tem na cultura uma educação com relação a essa questão ambiental. E a gente mudar a cultura de Muzambinho, ela é lenta. Pode ser plantada? Pode. Existem árvores frutíferas de porte pequeno ou de porte médio. Mas, como eu disse, a gente tem que avaliar nas praças quais os tipos de árvores vamos plantar e qual a altura que a gente quer trabalhar também. Porque as podas nessas árvores de formação, elas têm que ser feitas para a iluminação ficar embaixo e não no meio delas. Outro detalhe, Canarim, que naquela... Eu não sei o nome daquela praça, para cima da rodoviária.
Frei Frentino.
Oi?
Frei Frentino.
Lá para frente da rodoviária, não é isso? Para trás da rodoviária.
Frei Frentino.
Se a gente fosse fazer uma poda hoje naquela área, praticamente ela iria ficar nua. Porque existem árvores lá em cima, principalmente, que estão necrosadas com ervas de passarinho, com pragas e doenças, que levariam até uma poda mais drástica. Então, assim, a gente vai ter que avaliar, E quando for fazer essas podas nas árvores lá em cima, Baiano, nós gostaríamos que vocês estivessem presentes para vocês verem também a dificuldade. Eu sei que é uma dificuldade muito grande para legislar, para criar uma lei. Mas vocês sabem, não sabem da dificuldade que a gente tem também para poder fazer cumprir essas leis, principalmente sobre o Código Florestal. Mas pode ser plantado assim,
Canário. Ô, doutor, você falou a parte educativa para a pessoa não ir lá pegar os frutos antes de amadurecer, nesse sentido.
Não, Canarinho, eu acho assim, a partir do momento que a gente começar a cultuar plantas frutíferas nas nossas casas, nos nossos jardins, nas nossas praças, nas nossas avenidas, no início, com certeza, alguém que está querendo chupar uma manga ou que tem uma necessidade mais brusca de uma fome, vai lá, vai pegar aquele fruto até verde. Mas depois, com o tempo, essa educação vai sendo conscientizada e ele passa a respeitar o limite dessas plantas.
É o que está acontecendo na Avenida Frei Florentino. Perdeu o fruto lá, o pessoal não pegava, tinha manga lá.
Caía lá na praça.
Ficava aquele manga no chão e o pessoal não pegava. Eu queria, depois com você, uma avaliação, uma autorização até da Emater, que na praça, na avenida aqui, você indicaria para mim uma mangueira que não fosse tão alta, que queria prejudicar a Praça Américo Luz, que eu ia comprar e fazer a doação para a administração, plantar, porque esse espaço aqui desse último quarteirão aqui, você pode ver ali que não tem uma árvore ali que dá sombra, principalmente para os taxistas, naquele outro espaço, naquele outro quarteirão, em vários locais aqui na Avenida Américo Luz, daria para plantar essas mangueiras.
Marquinhos.
A manga Adem, ela pode ser plantada, ela é de porte médio e de porte baixo, é? E são mangas assim muito saborosas, que poderiam ser plantadas. A manga com sapatinho, coração de leão, tem várias frutíferas aí na área das mangueiras, que poderiam ser plantadas aqui no município. E outro detalhe que eu acho importante também de narrar aqui aos nossos legisladores, eu fui presidente do CODEMA durante 12 anos aqui no município de Muzambinho. E quando a gente autoriza alguém a cortar alguma árvore em frente à sua casa, que é dentro da área da pública, eles assumem um compromisso de replantar uma árvore. E juro, uma grande maioria daqueles que fizeram esse compromisso só fizeram um compromisso no papel, mas na hora de ser responsável para ir lá e plantar a árvore, não plantaram.
Boa noite, Marquinhos. Boa noite, presidente, mais uma vez. Eu gostaria do técnico aí, do pessoa especialista, a respeito aí, principalmente da murta implantada no município de Muzambinho, onde acabou aqui com as nossas citruculturas, as nossas laranjeiras aí, a partir do momento que ela foi implantada na cidade de Muzambinho, acabou. O que poderia ser feito aí com essa sarpa?
O problema da murta, João, é que regiões que têm a cultura de laranjas, pomares, né, extenso em laranjas, e que tinham a murta dentro do município, essa murta trazia pragas que acabavam atingindo as lavouras de laranja. E, por esse receio e por esse medo, eles acabaram tirando as murtas daqui e nós replantamos outras árvores no local que, inclusive, no início desse ano, nós fizemos algumas podas para poder tentar e arborizar bem melhor a cidade.
Mas continua, e tem várias para a cidade afora. É a principal destruidora hoje da laranjeira?
Não é que ela seja, ela jamais vai destruir laranjeira.
É lógico.
Mas ela é hospedeira de pragas que vão para as laranjeiras. Entendeu?
Boa noite, Marquinho. Obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite, né, e ter vindo aqui esclarecer dúvidas, né, que eu particularmente fui muito cobrado, né, com relação àquelas podas que estavam acontecendo lá na praça. Fomos lá, eu e o vereador Marinho, né? Eu gostaria de perguntar, aquelas árvores que foram podadas, elas vão brotar, vão voltar a ser aquelas árvores bonitas lá? Essa é a pergunta que o povo está fazendo. Ou elas vão morrer?
Não. É, a primeira coisa que eu pedi aos vereadores, eu poderia hoje vir aqui e descer o... para poder fazer uma filmagem aqui das árvores que estão e como que foi feito o trabalho. Esta poda que foi feita é uma poda drástica para a gente recomeçar de novo a estruturar aquelas árvores ali com uma nova copa. É, vocês, se forem lá amanhã cedo, 7:30 da manhã, eu vou mostrá-los árvores que foram podadas e que estão brotando, se regenerando. E, através dessa regeneração, nós vamos tirar os brotos e deixar a copa dela bem formada, arredondada. E, com relação às árvores que poderão morrer, vamos dizer assim, que poderão ser erradicadas, é porque elas estão drasticamente machucadas e necrosadas. E houve o que nós chamamos de apodrecimento de cerne. É uma doença que deu na planta por causa de determinadas condutas da própria população de Muzambim. Em frente à Wizard, não tem um pé de IP? Pode reparar que tem um cidadão aqui em Muzambim, eu não sei quem que é, que vai lá todo ano com um facão de madrugada e corta um pedacinho da área de cerne, da área do xilema dela, da casca, para poder fazer chá. Aí todo ano a gente tem que ir lá com uma cauda chamada cauda de bordaleza, faz a cauda de bordaleza, passa no local para poder cicatrizar. Mas com uma grande chance que, se ele fizer, nós chamamos de anel de Malpig. Anel de Malpig é quando você tira todo o lenho da planta, contornando a planta e acaba matando a mesma, porque aí não passa os nutrientes para poder desenvolver a parte do floema, que é a ligação com as folhas e galhos. Então, ou seja, é até um crime ambiental isso. Então, eu gostaria que os vereadores, viu, Jota Maria, vê se dá um pulinho lá amanhã, 7:30, cedinho mesmo, viu, Fernando, o João Pezão, que está sempre lá, Canarinho, o Vicente, o Roberto, o nosso novo vereador Baiano, que está sempre passando ali, está sempre mexendo, o Afrânio, Chiquinho da Muleta, pode dizer assim, e o nosso adorável Marinho Menezes. Eu gostaria que vocês fossem lá amanhã, 7:30, e tudo que foi explanado aqui vai ser muito mais visível no local onde foi feito as podas e o porquê foi feito as podas também. A gente tem que parabenizar a dona Ione, que tem a coragem e a ousadia de tentar fazer as coisas certas. A gente tem que dar, assim, àquela mulher o nosso voto de confiança de trabalho. E ao prefeito Esquilo de escolher a pessoa certa, no lugar certo, para poder fazer a administração certa.
Mas, Marquinhos, é exato. Primeiro, obrigado pela sua vinda aqui nessa Câmara, mas é exatamente a preocupação que tivemos, Baiano e eu, porque as pessoas estavam culpando o trabalho da Ione, tá? E também da administração. Quando nós fomos verificar o que estava acontecendo, sabíamos já que estava tendo já um estudo por trás disso, inclusive com a sua
orientação.
Baiano e eu ficamos tranquilos. Só que aí nós tomamos essa iniciativa para que você realmente esclarecesse o que vai tornar público, né, através da imprensa, para que as pessoas entendam realmente que está sendo feito um trabalho devidamente estudado, né, para recuperar aquelas que ainda têm vida e, obviamente, outras que poderão até morrer, né, porque já estão condenadas, não é isso? Uhum. Então, é essa a preocupação que nós tínhamos com relação às pessoas que estão fazendo as podas, e a população realmente queria saber o porquê. E você trouxe aqui a explicação, eu acredito que a imprensa agora vai dar divulgação nisso, e a administração e também a Ione, claro que, a dona Ione, claro que vão ficar alheio a essa denúncia vazia, vamos dizer assim, por parte da população.
Respondendo a sua pergunta, nobre vereador Marinho Menezes, antes de tomar qualquer tipo de atitude com relação à minha parte profissional, eu também consultei outros profissionais da área para ver se a gente não estava cometendo algum erro técnico. Eu consultei o Luizinho, do IEF. Inclusive, eu vou mostrar para vocês lá amanhã, aquele ficus do meio, nós temos uma grande chance de perdê-lo. Então, para a gente não perder, a gente já tomar as providências para amenizar a situação dele. Consultei o Gilson, da Emater MG, com 40 anos de extensão rural. Eu consultei o Carlos Henrique, que é o doutor da área florestal da Emater MG, inclusive aquele ficus do qual foi erradicado, que ele estava necrosado. Eu vou lembrar aos nobres vereadores de uma situação que ocorreu aqui em Muzambinho, eu não sei se tem 4 ou 6 anos atrás, de uma... Você lembra da escola lá perto, que tinha um colégio de crianças do lado de uma árvore, que era a... Lá no Ágape, acho que... Coab.
Coab.
Nós fomos lá, demos o laudo de que tinha que ser erradicada a árvore. O dono do terreno não quis que erradicasse a árvore, porque ela era centenária. Essa árvore caiu em cima de um carro. Vocês estão lembrados desse fato? Vocês estão lembrados?
Não.
Olha para você ver que sorte. Ainda bem que ela caiu em cima do carro, porque ela poderia ter caído em cima da escola e, assim, matado várias crianças. Quem ia ficar com esse prejuízo? E uma outra preocupação minha, porque a maioria dos membros da nossa cidade que assumem uma responsabilidade de plantar uma árvore e não plantam, e criticam o trabalho que está sendo executado, que aquela árvore que estava necrosada, que estava em tempo de cair em cima da fonte luminosa, de acabar ferindo transeuntes que por ali passavam, se ela caísse, quem que seria responsável? Eu assumi, eu dei um laudo de que a árvore estava necrosada e que tinha que ser erradicada. Graças a Deus, fizeram o trabalho desta vez. E...
Pois é, essa árvore aí, né, eu até fiquei preocupado quando antes de cortar e fui até o Murilo para ver o que poderia ser feito ali, né?
Lá na praça?
Uma vez que ela já tinha secado, né, e estava com cupins.
Você viu como é que estava o tronco delas, as raízes?
Muito, muito, muito ressecado, cheio de cupins e tal. Ele falou que realmente estava sendo feito um laudo que iam erradicar essa árvore dali. Né? Tanto essa como aquela da Coab, onde que tinha, perto da cabine telefônica ali da Coab, ela também estava, né, causando um certo perigo ali. Pedi para que fizesse um laudo também para ver a possibilidade de tirar aquela árvore dali, estava muito perigosa, né? Foi feito isso também. Eu acho que agora só estou esperando que se plante outra lá, né? Eu acho que a prefeitura tem, inclusive é o seguinte, tem até um projeto que foi aprovado por essa casa, encaminhado pelo prefeito, de plantio de árvores citrionelas, né? Eu não sei se foi plantado, se estão cultivando essas árvores.
Citronela é um arbusto.
É um arbusto.
Na verdade, esse arbusto... Ele espanta mosquitos, isso, baratas, ratos.
Ele é um repelente.
É interessante plantar até em lixão, porque tem trabalhos com relação a esse arbusto que é benéfico para a questão
ambiental. Ele é repelente natural, até do Aedes aegypti, né, também.
Marquinho, né? Muito obrigado pela sua presença. Te agradeço imensamente pelo seu carinho. Você é um cara espetacular.
E, ó... Foram vocês que fizeram eu passar do
horário. Eu sei.
E eu gostaria de agradecer ao Baiano mais uma vez. Obrigado por vocês terem notificado, feito o papel de vereância, porque isso realmente é o papel do vereador, de fiscalizar, né, João? Que está sempre lá cobrando, Canarinho. Eu sempre encontro com o João Pezão, Canarinho, Vicente e vocês. Muito obrigado, Baiano, por essa oportunidade.
A tua vinda aqui foi esclarecedora, né? Muitas pessoas perguntando. A questão do tempo, isso aí...
Não, vocês vão lá amanhã, eu vou mostrar para vocês.
Vale a pena. Nós estamos aqui, vereadores, né? E ganhando. Então, que diferença faz ficar 2, 3, 4, 5 horas aqui? Nós estamos ganhando, não estamos de graça aqui. Então, preocupar com o tempo é uma coisa que eu não me preocupo.
Não, tá? eu agradeço a vocês de terem me convidado para vir aqui e elucidar tais fatos. Eu estou lá à disposição e, repito, A Emater existe porque tem produtores rurais. E a Emater existe porque a gente tem uma demanda de melhorar a qualidade de vida dos nossos produtores rurais. E vocês são responsáveis por isso. Muito obrigado.
Obrigado, Marcos. Pergunto...
Segundo secretário.
Solicito ao segundo secretário, vereador Afrânsio Donizete Damásio, conforme o artigo 51, inciso 2, do regimento interno, e passo o livro colhendo assinaturas, vereadores que quiserem se pronunciar. Convido o vereador Afrânsio Donizete Damásio para fazer uso da palavra, tendo aí 10 minutos.
Boa noite, presidente.
Boa noite,
nobres vereadores. Boa noite a todos presentes. E obrigado por estarem aí participando da nossa reunião. Primeiramente, eu quero informar às senhoras e senhores aqui presentes, também aos que nos assistem através do Facebook MM Notícias, que a semana que vem, eu estou montando um projeto aqui a respeito de queimadas. E é um projeto que a gente sabe que hoje você liga a televisão, está falando de queimadas, queimadas. E como veio moradores nos procurarmos, então temos que ter dar uma solução a esse problema. Então eu quero informar a todos que existe na lei complementar do Código de Postura do Município, em seu artigo 20, diz que os terrenos, bem como os pátios e quintais situados em área urbana do município, devem ser mantidos livres de matos, água, estancadas e lixos. Mas a lei não fala especificamente de queimadas. Por essa razão, eu solicitei a assessoria do Legislativo que faça um projeto de lei proibindo o proprietário titular de domicílio útil ou possuidor de qualquer título atear corte e demais resíduos inexistentes, atear fogo na vegetação, nos resíduos provenientes de corte, existentes em imóveis e terrenos localizados no perímetro urbano do município, e responsabilizando os mesmos em caso de incêndio ocasionado por terceiros, devido a se omitirem a limpeza dos mesmos, deixando propício às queimadas, e aplicando-lhes multas para que possamos regularizar esse problema. Este projeto também aplicará aos donos de loteamento, que ainda não venderam seus lotes e estiverem com matos altos e, consequentemente, pegar fogo na vegetação, vindo a prejudicar a saúde dos moradores do bairro. E eu não poderia deixar aqui de falar, porque nós estamos no plenário, num lugar democrático, que eu acabo discordando do nosso presidente, a hora que ele fala que A lei não resolve, mas tem que ser fiscalizada por nós. A lei resolve sim. Nós estamos aqui para isso, estamos para fiscalizar e que a cobrança é nossa. A partir do momento que a gente faz a lei, nós temos que cobrar. Então nós estamos aqui para isso. E eu vou cobrar a respeito de queimada enquanto eu estiver aqui nesse plenário. Uma ótima noite a todos.
Próximo vereador. Próximo vereador, fazer uso da palavra, vereador Carlos Herbert de Salomão.
Senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores que compõem esta casa, público presente, a imprensa, internet, né, Folha Regional, a responsabilidade que, de falar depois do vereador Afrânio aumentou, né, porque ele veio aqui e defendeu a função do vereador, que é o fazedor de leis, certo? Então, o que nos deixa um pouco triste, né, é o presidente desta casa achar que lei não tem eficácia, não tem importância, né? Então, parabéns ao vereador Afrânio, é isso aí. Vamos fazer leis que interessem ao povo, que vá de encontro à necessidade do povo, ao interesse do povo, e vamos cobrar o cumprimento dela. Muito parabéns, viu, Afrânio? É isso aí, você está certinho. Eu estou aqui para solicitar a essa mesa diretora, aí sobre a batuta do presidente, o senhor Jota Maria, para que façam um projeto e desse projeto possa antecipar a devolução do duodécimo ao executivo. Em conversa com o prefeito hoje, certo? Ele colocou algumas dificuldades que a prefeitura vem passando, né, por parte de não repasse do governo estadual, né? E uma das dificuldades por que passa a prefeitura, a atual administração, é com relação às estradas rurais, né? Estamos aí nos aproximando das chuvas, precisamos abastecer, né, combustível para as nossas máquinas, caminhões, melhorar ainda mais as nossas estradas, né? Eu acho que é o mínimo que tem que ser feito para os nossos produtores rurais, né? Que eles tenham estradas para escoar a sua produção. E o senhor presidente fala muito bem, né? E acredito que seja preocupado com os problemas da nossa cidade, né? Então, pedir que faça o projeto e que antecipe essa devolução do duodécimo para a administração, para que com esse dinheiro a nossa população, produtores rurais, sejam atendidos. Eu acredito que é muito melhor esse dinheiro sendo usado da atual administração do que ele parado aqui, ou muitas vezes sendo usado, né, por coisas que não tem tanta serventia assim, né? No caso de áreas e outras coisas mais aí, né? E solicitar ao senhor presidente também mais critério aí nessas diárias, né? Que seja usado. O vereador tem direito de usar, sim, ele pode usar, mas que ele use e vá a Belo Horizonte e justifique a sua ida a Belo Horizonte. Então é isso aí. Gostaria de solicitar à mesa que faça o projeto para antecipação da devolução do duodécimo ao executivo, né? Para que seja aí, para que a administração atual possa usar em benefício do povo. Muito obrigado a todos. Boa noite.
Pronto, vereador, passei a palavra. Vereador J. Maria, eu passo a mesa, aliás, a cadeira do presidente para o Daniel Ferraz. Boa noite, senhor presidente, amigos que nos acompanham aí no Facebook, também Muzambinho Notícias. Queria só falar alguns assuntos que eu acho que todos os assuntos são importantes para a comunidade muzambiense, para nós, munícipes. É a respeito dos terrenos que a nossa amiga esqueceu de mencionar, e depois nós estávamos conversando, quando a prefeitura, o loteador cede um pedaço, um lote para a prefeitura, isso, a área institucional, ela faz uma praça, enfim. Então eles estão pedindo, será que não tem como a prefeitura fazer lá um parquinho, uma área, esse terreno sujo, colocar uma academia de ar livre, fazer um parquinho para as crianças? Quer dizer, é o mínimo que uma comunidade se pede. Se está sujo, limpe, cerque e tenta, né, fazer esse tipo de atrativo para as crianças brincarem, para a comunidade, enfim. Então fica aqui uma sugestão. Quando eu falo de leis, meu nobre vereador Afrânio, talvez não ficou bem atendido. Claro que nossa função é fazer leis, nós estamos aqui para isso. Só que no Brasil, nós temos muitas leis. Os Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos é apenas poucas capítulos, né? Artigos. Enquanto que aqui nós temos uma imensidão e que realmente não é utilizado, se faz que se utiliza. Por exemplo, nós temos um código de postura aqui no município de Muzambinho que fala exatamente isso, das queimadas, dos terrenos sujos.
De queimadas não fala.
Não, tudo bem, não fala de queimadas. Aliás, eu vou falar sobre esse projeto, eu vou parabenizar a Vossa Excelência. Eu estou dizendo o seguinte: quantas e quantas vezes a gente faz requerimento, pedimos ao senhor prefeito que faz a limpeza do terreno tal, tal, pedimos ao senhor prefeito que faz notifique aquele terreno sujo que fica lá no Parque da Colina, lá no Jardim dos Imigrantes. E aí passa um mês, dois meses, você vai lá, está a mesma coisa. Então é isso que eu quero dizer. Vamos criar leis? Vamos, mas que elas sejam realmente utilizadas, que elas realmente sejam executadas. A função nossa, além de criar as leis, é cobrar. Mas se você cobra e as coisas não funcionam, aí entra naquela situação que o vereador João Batista diz aí, ele não sabe o que faz. Você cai no ridículo. Não, mas se nós somos vereadores, não há necessidade de trazer PTV. Tem que ter esse respeito. Vocês não concordam, senhores vereadores?
Claro.
Eu vou citar um exemplo. Foi criado aqui na Câmara aquele projeto ano passado da planta Centronela. Eu não vi uma plantação, uma sequer. Verdade. Tem um projeto do vereador Vicente, eu acho que é do Vicente, do Reginaldo ou do João Batista, que é tirar os carros da rua. Não tirou nenhum. Nenhum carro. Você vai para a vida, tá gente de carro na calçada, os meio fio. Então, aí você fica um cara de tacho. Eu sei que nós fizemos nossa parte, mas nós temos que, então, cobrar diferente. Nós temos que cobrar diferente. Ué, não vai fazer por quê? Qual é o motivo de não fazer? O vereador foi, Chiquinho, Francisco aqui, o Chiquinho, eu me recordo, acho que foi na primeira reunião, segunda reunião, e comprou roupa para os garis, até hoje não comprou. É, mas foi um requerimento de Vossa Excelência. Tudo bem, eu sei que nós estamos passando por uma situação difícil, não é fácil, mas olha, pelo menos você pega alguns funcionários, vai lá e faz a limpeza do terreno, ué. Outra pergunta, perguntar para mim, será que a prefeitura sabe de quem são os terrenos que estão sujos? Será?
Senhor presidente, uma parte, por favor. Sabe sim, porque é cobrado IPTU.
Alguns. As loteadoras não sabem. A lei lá de Guaxupé fala o seguinte, que todo a loteadora tem que, todo final do ano, ir até o departamento de tributos da prefeitura e dizer o seguinte, foi vendido tantos lotes, estou com tantos, não foram vendidos tantos. Isso todo ano. Será que faz aqui no Moçambique isso? O nosso sistema da prefeitura é arcaico, gente. Nós não temos a quantidade de terrenos que temos a mim. Nós não temos. Infelizmente. Quando a pergunta do nobre vereador Carlos Herbert Salomão, eu fui convidado para ir na prefeitura. O prefeito passou exatamente isso, está com dificuldade. Pediu para que fosse repassado para ele, devolvesse esse dinheiro. Eu falei para ele, senhor prefeito, eu vou reunir com a mesa, com a contadora, e vamos ver a possibilidade de devolver. Claro. Você acha que eu viro as costas para essa situação? O dinheiro não é meu, não é dele, o dinheiro é do povo. Então, o que a contadora falar? Ó, nós temos X, vamos devolver X. Isso é óbvio. Claro. Se a mesa concordar, é evidente. Tenho certeza que a gente vai sentar amanhã, vai exatamente esse assunto para conversar. Outro assunto, tinha um debate da Band Minas, vocês acompanham o debate? Eu não acompanhei, eu não consegui pegar, aonde que a gente sintoniza a Band Minas aqui? Eu acompanhei pelo celular. Hã? Mas não tem nem... Então, eu acho que nós temos que pedir para os nossos deputados para tentar fazer alguma coisa, porque não, acho que a questão não é do aparelho aqui, não. A questão é de lá em cima, ou sei lá. Como é que nós vamos acompanhar o debate na TV e, de repente, estava passando lá em casa o debate de São Paulo? Senhor, ué, eu quero ver do meu estado, ué. Não pega.
Provavelmente.
Nem por assinatura.
Provavelmente o aparelho lá em cima está queimado.
Mas não, a assinatura também não pega.
Não pega também?
Não, eu não sei por que razão.
Band Minas?
Não pega. É
Band Minas, lá na torre. É, provavelmente está queimado lá, porque fica sempre queimado. É.
Ó, um assunto. Os voluntários de Muzambinho, dos animais, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eles estão pegando esses animais de grande porte, cavalos, vacas, bois, camelo, dinossauro, mas não tem um lugar para ficar. E aí, eles conseguiram arrumar um lugar. Estão esperando uma autorização, porque se o animal está lá faz 1, 2 meses, conforme o Código de Tributo, notifica, não buscou, prende o animal, depois, se quiser, vai lá, paga. E tem gente querendo adotar esses animais. Arrumaram um espaço físico lá para colocar esses animais. Estão querendo uma resposta. Eu fico na impotência porque eu não posso dar ordem, porque o legislativo não pode dar ordem. Pois é. Como é que faz com isso? Eu não sei. E mais um aqui, que é... Eu quero parabenizar, agora é só elogio para o Leonardo, que ajeitou o som aqui da mesa e também do Muzambinho Notícias, não sei se vocês acompanharam. vídeo, a gravação, o som, está aparecendo o som da Rede Globo. Está uma beleza. Deu o que fazer para a gente achar certinho o ponto. Parabéns. Viu? É isso aí. Sucesso. Acho que é só isso. Muito obrigado mais uma vez, pessoal do Jardim Primavera. Se for preciso a gente reunir outra vez, vamos reunir. Se for preciso a gente sentar, vamos sentar. E aqui o negócio do mutirão, eu acho que é interessante. Eu acho que a saída é a comunidade se organizar junto com a prefeitura e fazer o mutirão. Tá bom? Quanto ao projeto do vereador, tem um minuto só. Parabéns, ao vereador. Eu prefiro elogiar do que criticar. Parabéns, porque o seu projeto é um projeto interessante. Vai multar quem é dono do terreno que está sujo, não quem colocou fogo. Agora, a prefeitura tem que correr atrás de quem é dono do terreno. Senão vai ficar na mesma. Obrigado. Próximo vereador, para fazer outra palavra, vereador João Batista Vasconcelos.
Dois, né? Daniel e o... Daniel Canarim.
Boa noite, senhor presidente. Demais vereadores.
Boa noite.
Boa noite ao Buda aqui presente, representando a Barra Funda, né, Buda? Ao Fernando Cláudio, aos moradores do Jardim Primavera e a todos que nos ouvem através da internet. Parabenizar aqui o futuro presidente dessa casa, o senhor Mário Donizete Menezes. Pela primeira vez aí vou ter um parente aqui como presidente, né? Vamos ter aqui firme e forte. Como vice-primo, como vice-presidente aqui, o Afrânio, que mostrou aqui toda a capacidade, sabedoria em matéria de leis, né, Afrâninho? Está aqui placando, então, eu acho... Gostaria de cobrar aqui do seu presidente ou da mesa diretora a resposta a respeito do abono salarial, que já faz 15 dias, e hoje completa 15 dias, é o prazo aqui que tem para dar uma resposta aqui através do requerimento aprovado por unanimidade dessa casa aqui, a resolução da lei. A respeito aqui da cobrança da IPTV, posso mostrar também que o pessoal aí está, não sei se tem toda a credibilidade e a confiança de que a IPTV resolva alguma coisa. A IPTV teve em 2013, na Barra Funda, de olho em sua rua, que lá estava bem abandonado, Costa Rica, está igual a lei, não aconteceu nada. E no, em 2014, 2015, num desespero aqui dos funcionários, dos concursados do concurso público da cidade de Muzambinho, e entrei em contato com a IPTV, até porque o meu colega está lá, o Pedro Varone, e ele mandou fazer uma reportagem que também não adiantou nada. Se não fosse o esforço do Canarim e João Pezão, deslocando até a cidade de Belo Horizonte com esforço público próprio, o concurso teria cancelado e abandonado aqui. Então a IPTV também faz matéria e não resolve. Eu acho que tem que resolver, somos nós, e quem tem o fator principal na mão aqui é o prefeito, a qual foi, ele se propôs a desenvolver esse trabalho. Então a iniciativa aqui do prefeito, a gente vai cobrar dele pessoalmente. Eu acho que não é nada custoso manter um trator e duas roçadeiras aí, principalmente na época de chuva, e o que está alta grama, para trazer os Alto da Colina, o Jardim Primavera e outros bairros carentes, Jardim Europa. Eu acho que não é bicho de sete cabeças trazer a cidade de Muzambinho mais limpa e os terrenos mais em estado aí de aceitação para a população. Eu acho que não é um absurdo, não encarece tanto a prefeitura, então a gente vai levar até o conhecimento dele essa ideia aí para que seja feito esse tipo de poda. Gostaria de parabenizar aqui o professor Ronaldo, professor Ari da Escola Agrícola, que tem uma intenção muito boa, Marinho. Você que aí é poder aquisitivo alto, o senhor, doutor Vicente, que será implantado na cidade de Muzambinho aqui, Associação Sul-Mineira de Tiro Esportivo e Caça. É uma associação aí vinculada aí ao Exército. É uma associação que vai trazer divisas para o nosso município, vai poder aí criar curso aí para a Polícia Civil, Polícia Militar, área de segurança, e já tem até um terreno próprio adquirido, aí é alugado no bairro do Monte Alverne. Então é uma boa notícia para o nosso município aí, pessoal que queira aí formar curso de segurança e outros mais aí. O professor Ari, da Escola Agrícola aí, há muito tempo a gente vem estudando, tentando arranjar uma localidade. A princípio aí eu indiquei que fosse no Morro Preto, onde a prefeitura, no governo do Marco Régio, adquiriu 9 mil metros quadrados lá, mas não para ninguém em pé, então não tem jeito de implantar lá essa associação. Foi para Guaxupé e agora aí já é um concreto, é certeza que será implantada em Muzambinho aqui a Associação Mineira de Tiros Esportivos e Caça, que é a ASMIT. Então, é mais um benefício para Muzambinho. Gostaria aqui de trazer também notícia aqui ao vereador Canarim, que a gente batalhou bastante, o Carlos Ebs, o Baiano, o Marinho aí, que só a máquina de beneficiar café do bairro do Patrimônio, a qual a gente fez esforço, foi lá, já beneficiou mais de 700 sacas de café este ano. Então, era um objeto de estorvo, um objeto que deu prejuízo para a cidade de Muzambinho, e esses vereadores aí tiveram a iniciativa de correr atrás, com bom entendimento, com a boa aceitação do Dr. Cláudio, Dr. Flávio aí. Hoje está produzindo aí, a gente pode trazer os números mais aí a respeito da máquina do Nivaldo Sandir, a máquina da Macaúbas e a máquina do Morro Preto. Então, aí está em pleno funcionamento. Gostaria também de trazer dar uma outra notícia boa, que a Caixa aí na próxima semana estará liberando aqui a obra da quadra da Vila Socialista. A segunda, né, Baiano? A primeira quadra aqui, que é a qual o João Pezão e Canarinha aí correu atrás, ainda então o deputado federal Ailton de Freitas era senador, ele liberou uma quadra para ser construída na Socialista e foi deslocada aí para o Jardim dos Imigrantes. E corremos atrás novamente aí, fazendo jus aí aquele bairro que almeja tanto aí a construção dessa quadra, e espero aí que a semana que vem o dinheiro já está na conta da prefeitura e vai começar a iniciar as obras do Jardim do Jardim da Socialista. Aí. Gostaria também aqui, a última semana aqui, eu vi várias manchetes através da Bandeirantes, em que a Santa Casa de todo o Brasil aí estava passando por mau momento, por problemas de dificuldade do setor financeiro. Quero dar os parabéns aqui para a Santa Casa de Muzambinho, que, pelo que eu saiba, pelo que todo mundo saiba aí, não tem lá dinheiro sobrando, mas não tem problema financeiro. Então, parabéns aí à administração da Santa Casa de Muzambinho, onde a maior parte, 80% das Santa Casas do Brasil, encontra em situação financeira e precária. Então, parabéns aqui a todos, a direção da Santa Casa de Muzambinho. E quanto à liberação do duodécimo, Maiano, eu acho que isso daí já deveria ter acontecido. Eu acho que o dinheiro, quem tem o poder da execução e de gastos aqui é o executivo. Eu acho que a sobra toda vez aí foi do poder executivo, e tomara que seja feita aí para benefício da população de Muzambinho. Esse é só do mais aí, desejar todos os parabéns aí pelo novo presidente aqui já eleito, já quase eleito nessa casa, o senhor Mário Donizete Menezes. É aí, vice, né? Vereador revelação aqui da legislatura de Muzambinho, Afrânio Donizete Damasio. É só, senhor presidente. Muito obrigado.
Próximo vereador, Reginaldo Zaúdo Santos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Mesa diretora, Fernando, que pediu licença para dar uma saidinha aí, todos os vereadores. Boa noite. Ao público aqui presente. Primeiramente, quero parabenizar o pessoal lá do bairro Jardim Primavera, a senhora que esteve aqui na tribuna, cobrando, com toda razão. Eu não sei se foi feito alguma indicação aí, ô, senhor presidente. Se foi, espero que não seja considerada essa indicação. Cobrar aqui, já que existe esse terreno da prefeitura lá no bairro Jardim Primavera, que coloque nesse espaço uma academia, o ar livre, um parquinho, que tem vários parquinhos, acho que parado, acho que está até lá no encostado no almoxarifado, ou lá na delegacia, que leva um parquinho, uma academia dessa, para colocar lá no Jardim Primavera, que será de muita utilidade para essas pessoas daquele bairro, né? Cobrar aqui através de uma indicação, o Marquinho, o nosso assessor aqui da Câmara. Também queria fazer uma outra indicação aqui, o Marquinho. Lá para o bairro Macaúbas, o doutor Vicente e eu estivemos lá hoje fazendo uma visita amigável e eles cobraram lá que coloca umas manilhas. A prefeitura foi lá e fez um serviço próximo ao centro lá da igreja lá do bairro Macaúbas, o Sotião do Linto. E lá ficou um buraco, uma valeta muito grande, mais ou menos vai caber umas 20 manilhas que estão caindo carro, uma caminhonete de gochipé, foi levar adubo lá, o calcário, caiu lá essa semana e ficou no buraco. Cobrar aqui da administração que providencie, através do diretor de estrada aí, o Valdirei Moraes, que está fazendo um bom trabalho junto com o Nicolau. O Valdirei Moraes é o futuro vereador dessa casa aqui, 2020 a 24. E eu não erro, hein? Vocês podem ter certeza aí que, onde eu falo, vocês podem ter certeza que está aqui mesmo. Cobrar aí do chefe da estrada, que o Marquinhos faça essa indicação no meu nome e no nome do doutor Vicente, porque o doutor Vicente trabalhou naquela área ali da Macaúbas, onde ele pode, o João Pezão também, o João Pezão, que o doutor Vicente trabalhou muitos anos na área de saúde ali no bairro Macaúbas, e o pessoal ali tem um carinho muito grande com o doutor Vicente, cobrar aqui que faça essa indicação. Eu também não poderia deixar aqui de parabenizar o delegado da Polícia Civil de Muzambinho, doutor Dinan Cassiano Grava, pelo belíssimo trabalho que vem realizando em Muzambinho e região. Hoje, o nosso delegado capturou dois bandidos que praticaram assalto em Juruáia na semana passada. Hoje, ele pegou esses dois bandidos e está preso na cidade de Guaxupé. Quero aqui parabenizar o Deninho Casagrande, o Dodo, o Racém, o Adriano, o Douglas, a Andressa também, que faz parte lá da parte de contabilidade, escrita lá da delegacia, o Chicão, o Badim, o Carlão, o Jade, as pessoas que eu tenho o maior carinho, porque bandido aqui em Muzambinho não tem vez, ô Carlos Herber. Doutor Dinan e sua equipe prende mesmo. Isso aí já foi comprovado, hoje ele saiu e catou esses bandidos na cidade de Guaxupé, que fez cometeu esse crime na cidade de Uruaia. Parabéns ao nosso delegado da Polícia Civil de Muzambinho, um abraço a todos que ajuda e que trabalha na delegacia. Só isso, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade.
Aplausos, vereador Daniel Ferraz.
Senhor presidente, futuro presidente dessa boa casa, noite. Doutor Mário, o Afrânio aí que já mudou de lado aí que eles estão falando, o que nos resta é acompanhar o Afrânio. Eu venho aqui falar, quero cumprimentar aqui o público presente também, todos que nos ouvem pelo Facebook, Dr. Fernando Cláudio, Luiz Antônio, meu vizinho. Toda segunda-feira está aqui, né, Luiz Antônio? Pessoal do Jardim Paraíso. O Marquinhos, futuro vereador. Rodrigo, assessor dessa casa. Quero falar aqui hoje sobre o bairro São Lucas, que foi realizado lá. Todo aquele problema que tinha do bairro São Lucas foi resolvido. E eu fui cobrado aqui por uma moradora lá no final da rua principal, Ricardinho Esperança de Jesus. A moradora lá é a Josi, que é vizinha da filha do vereador dessa casa aqui. E ela paga seu IPTU também, porque chegou o IPTU lá. E ela está cobrando aqui, cobrou o executivo, sobre um pedaço, a parte dela lá. Ela paga imposto e a outra vizinha da frente não, que a outra vizinha é INCRA. Mas a parte de frente, a casa dela, que ela paga imposto, ela pediu uma solução lá. Então eu estou fazendo a indicação aqui para que se resolva o problema dela lá, de alguma maneira. Eu acho que já tinha que ter feito, já quando reformou o bairro lá. É uns 10, 15 metros de asfalto só que faltou. Então, o carnê de IPTU dela chegou lá e ela está cobrando aqui o executivo. Eu quero fazer uma indicação aqui ao assessor dessa casa aqui, para mim ver a resposta do prefeito aí. Então, já estavam as máquinas lá. Eu acho que, de alguma maneira, fazer até na divisa dela lá. O Canarim falou aqui sobre mangueiras com o Marquinhos, da Emater. Ali no Alto do Anjo já tem uma mangueira ali, talvez ela seja muito alta, tem que... Eu sou a favor que plante frutas na cidade, tem que ser a mangueira certa. Eu tenho mudas lá, Canarim, dessas mangueiras manga coração de boi, que ela é baixa, não é muito alta. Se caso você conseguir que o executivo faça isso, eu tenho mudas lá. Sobre queimadas lá no Parque da Colina, que até esse mês passou, fui recebi uma ligação de moradores do Parque da Colina. Eu liguei para o chefe do mexerifado, ele mandou um caminhão-pipa. O Marcos foi lá, arriscando até descer numa ribanceira lá no pasto para apagar o fogo lá. E conversando com o Marcos, ele pediu assim que a gente que tem mais contato com os deputados fazer um ofício aqui, um pedido aos nossos deputados aqui, para que mande um caminhão-pipa para cá, uma emenda que possa comprar um caminhão-pipa, Eu quero fazer um requerimento aqui, passar em plenário aqui para o deputado Renato Andrade, para o ano que vem aí, que se mande uma emenda aqui para um caminhão-pipa aqui, que o caminhão que ele usa lá já é um caminhão adaptado, que já não é muito novo. Então a gente tem que ter um caminhão-pipa aqui, caso também um incêndio aí, alguma coisa, queimadas mesmo, assim, que quando precisar de um caminhão melhor, a gente tem um caminhão novo aí. Sobre a devolução do legislativo aqui, geralmente é no fim do ano isso. Mas nada impede que a gente vai reunir amanhã e faça essa devolução aí. Mas também tem que pôr a mão na consciência lá em cima. Porque, às vezes, a gente, até na casa da gente, a gente gasta demais e depois tem que pedir arrego aí. Então, que tome consciência lá em cima também. A gente não tem nada contra, vamos fazer a devolução, até para resolver o problema das estradas. Nem tanto, já votamos semana passada, 30% de remanejamento aqui para socorrer a situação do município, mas tomar muito cuidado lá em cima agora, a partir de agora, porque é um momento muito
difícil. Então, eu já vou adiantar aqui que eu sou a favor, viu, Fernando? Amanhã, na reunião, eu nada contra. Então, só que tome consciência lá e tome muito cuidado de agora em diante, porque é um momento de crise. Sobre a Band, senhor presidente, Band Minas, fazer um requerimento para o prefeito aqui para ele solicite ao Jales, se é o Jales ainda que toma conta lá, para mandar uma resposta para a gente, o que, que pode estar acontecendo. Até porque a gente tem que assistir os debates para a gente votar consciente aí para o futuro do nosso país. Então, fazer um requerimento aqui. Fiz um requerimento aqui também ao Matheus Possidoni, família Possidoni aqui, que já são comerciantes de longas datas aqui, vem de avô, pai, filho. O Matheus montou um mercadinho em frente aqui, a lanchonete do Varal aqui, e o Matheus saiu muito bem aqui. Cresceu tanto que foi para um cômodo maior na Capitão Leodoro, e montou lá seu sacolão, que tem frutas, legumes. E eu quero fazer eu fiz um documento aqui parabenizando o Matheus e seu pai aqui, e toda a sua família também. Fiz uma indicação aqui, senhor presidente, ali na Barão do Rio Branco, pedido do meu amigo Paulo, sobre um bueiro ali que teve que estourar ele, entre a Barão do Rio Branco com a José Ramos, caiu um cachorrinho lá, o pessoal teve que estourar as grades lá para salvar o cachorrinho, e ele pediu para mim, para ver se dava para fazer uma indicação aqui, para o executivo resolver o problema do bueiro lá. E também quero fazer parte aqui da solicitação do Canarim, sobre o Renato, lá do IFET, se pudesse em nome da Câmara. Tá? E eu quero fazer um requerimento aqui também, parabenizando o professor Otávio Salles, pelo o que ele vem fazendo por nossas crianças aqui também, e dando aula de reforço de graça, e tudo que ele vem fazendo por nossas crianças. O Otávio é um excelente professor. Muito obrigado.
Finalmente, Fernando Lucrécio Colucci, a voz da América.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas dessa casa, funcionários, público aqui presente, né, Varal, está aí nos assistindo hoje. Primeiramente, eu queria começar aqui com um assunto que, do nosso trânsito aqui, né, que vem causando aí um certo problema aqui, muito sério ali no cruzamento entre as ruas ali da Vieira Homem, João Pinheiro, não é? De frente ali o Estrela, próximo à padaria moderna. Aquilo ali é um problema muito sério. Sexta-feira, eu estive ali nesta rua, fiquei ali por volta de 40, 45 minutos e verificando aquele trânsito ali. O trânsito está caótico, principalmente em horário de pico, né? Os carros não tem como atravessar ali, entra um na frente do outro, vira ali uma bagunça total. Né? Entrei com um pedido hoje, uma indicação, para que veja a possibilidade ali de pôr um semáforo, faça um estudo detalhado ali, né? Para que não continue esse problema que vem acontecendo ali. Vai acontecer sérios acidentes ali, eu tenho certeza disso. Então, para que não aconteça, né, que o executivo encaminhe para lá o senhor Dalto Gaspar, que é o chefe de trânsito aqui da nossa cidade, para que fique ali durante os horários de pico, durante uma semana, ou dois dias, três dias, que ele vai ver o problema sério que está acontecendo ali. Não é? Também faixa de pedestre, rebaixamento de calçadas, porque atravessa muitas pessoas ali, idosos, né, que não conseguem atravessar por esse cruzamento ali. Está perigosíssimo ali, né?
Então, esse cruzamento, espero que o executivo nos escute aí, encaminhe para lá o seu Dalto Gaspar para estar fazendo um estudo detalhado ali, né? Outro assunto é a respeito de do transporte escolar, que foi cancelado provisoriamente, porém, lá do São Lucas, do bairro Alto do Anjo e do Imigrantes, as crianças que estudam aqui no Cesário, elas não estão sendo levadas porque esse veículo, né, ou esse ônibus escolar, esse micro-ônibus escolar aí, está com a embreagem estragada. Né? As mães me procuraram hoje e me disseram que não tem previsão para arrumar. Eu acho que é uma necessidade, tem que se arrumar isso aí o mais rápido possível, né? E peço ao executivo, então, que tome as devidas providências para que isso não continue acontecendo, né? As crianças sair, veja bem, sair de a pé do São Lucas, ou Alto Anjo, ou Imigrante de a pé até o Cesário é complicadíssimo, né? Tem várias crianças aí que necessitam desse transporte, né? Também, com devolução do duodécimo aí, nós podemos solicitar ao executivo que regularize aí também esse transporte, né? Pode usar uma parte desse dinheiro, não só nas estradas rurais. E foi bem dito aqui para o nosso colega aqui, para que mais para frente aí tome um certo cuidado, né, com os gastos. Na verdade, não sou. Eu nunca vou ser contrário, certo, a um benefício que possa ajudar a nossa população, os nossos munícipes, certo? Nunca vou ser contrário, ok? Acho que é bem empregado, é um dinheiro do povo mesmo, não é nosso, ele tem que voltar para o povo, e se não tem dinheiro, né, nós podemos ajudar, não é? Mas que se tome um certo cuidado, né? Que faça um estudo lá. Ó, nós não vamos poder gastar aqui, vamos parar essa obra aqui, vamos. Tem que ser desse jeito. Né? Até quando vai pedir arrego aí à Câmara, né? Talvez, não. Se fizer um estudo detalhado aí, talvez não aconteça isso. Né? Claro que a atual situação do país é caótica, né? Nós temos lá o federal, em âmbito federal, né? A União não repassa para os estados não repassam para municípios. Nós temos aí uma situação caótica no país. Mas nós temos que ter consciências, né? Não está sendo repassado? Vamos cortar os gastos. Não é isso? Vamos cortar. Esse dinheiro, é claro que nós vamos sentar, vamos conversar, vamos analisar. Até sugiro, senhor presidente, que chame para essa reunião também Roberto Teodoro, Francisco.
Estão, né, convidados.
Francisquinho, né, seu Francisco?
Essa é a competência também.
Sim, claro, mas eu estou ali. Estamos convidando, né? Toda a educação. Os senhores também podem fazer parte. Então, mas é que foi solicitado à mesa diretora. Né? É que eles. Senhores,
palavra com o Fernando. Palavra com o Fernando. Não, você tem que pedir uma parte. Um
sim,
minuto,
eu
parte.
Chamei com eu toda a educação. Se Vossa Excelência se sentir ofendido, né? Eu acho que.
Você me dá uma parte, então?
Pois não, pois não.
Eu me senti ofendido pelos descasos com os outros vereadores, porque aqui não, nós estamos mesmo presos, mesmo medido.
Eu não vejo como descaso. Eu acho que os senhores foram eleitos junto com a gente, foram companheiros, são companheiros.
Eu gostaria de pedir uma parte, né, também.
Eu acho que talvez se os nobres colegas aqui querem fazer parte dessa reunião, estão convidados, né, senhor presidente?
Claro.
Claro. Pode fazer parte dessa reunião também. Não tem problema nenhum. Não achei que iam ficar tão ofendidos a esse ponto, né?
Eu entendo.
É certo?
Me desculpe. Eu entendo, mesa diretora, na questão de administração.
Sim.
Da Câmara.
Sim, claro,
mas
com certeza.
No sentido de leis, de legislativo, eu vejo 11 vereadores.
Isso.
Agora, na questão de administração, tá?
4.
5, né?
Então, como faço parte da mesa diretora, né, eu tenho de bom tom convidá-los, se os senhores... Se os senhores querem, se acha que tem que participar também, né, senhor Carlos Herbert, né? Se alguém acha que tem que participar, são convidados por minha pessoa, é claro. Serão bem-vindos nessa reunião, não é isso? Outro assunto que eu queria tocar é a respeito ali do bairro Coab, né? Eu venho cobrando veemente, aquela árvore foi podada, foi cortada, foi retirada, porém... tem lá que tirar o toco da árvore, certo? Porque está uma destruição total ali. A cabine telefônica, o banheiro está totalmente danificado. As grades ali do parquinho da Coab, certo? O alambrado também está totalmente danificado. Está causando sério problema ali. A polícia militar até já me disse ali que tem... alguns andarilhos, né, que vão para ali, vão se trocar, e ficam ali nus, né? Tem pessoas, usuários de droga, ficam ali durante a noite, está causando um certo perigo naquele pedacinho da Coab ali. Então, peço encarecidamente ao executivo aqui para que veja a possibilidade ali de tirar aquele banheiro ou reformar o alambrado, retirar aquele troco de árvore ali, que está em péssimas condições, aquele pedacinho ali, aquele bico da Coab, né? Por favor, desça lá, faça um estudo ali, né, através aí do setor de obras da prefeitura, vá para lá, veja a situação que está ali, né? Não é um pedido só meu, é um pedido da população da Coab, e eu acho que eles merecem respeito e merecem ser atendidos. Só isso, senhor presidente.
Muito obrigado.
Consulta o plenário, fazemos o intervalo regimental. Aviso da presidência, um convite aqui, Feira do Livro Muzambinho. A Prefeitura Municipal de Muzambinho, Associação Comercial Empresarial de Muzambinho, tem a honra de convidá-los para participarem da Feira do Livro de Muzambinho. Nosso evento ocorrerá entre os dias 27 de agosto a 1º de setembro, de segunda a sábado, no Clube da Praça de Esporte de Muzambinho. A cerimônia de abertura ocorrerá no dia 27 de agosto, às 19h30, no pavilhão de exposições da feira, aí do Clube da Praça de Esporte. Na ocasião, homenagearemos os escritores muzambienses e também o patrono da feira. Apresentações artísticas e culturais também irão compor o momento. Dia 28... Então, esse convite é dessa feira para vocês, uma realização aí, um convite do Sérgio Arlindo Serávio Pauliello, senhor prefeito municipal, e da Teia Dias, presidente da Associação Comercial Empresarial de Muzambinho. Outro aviso aqui é que sexta-feira agora nós estamos comemorando a semana do especial, que são os nossos amigos da PAI. E a direção da PAI esteve aqui falando com o presidente, a mesa diretora, para a gente organizar uma comissão, ou todos os vereadores, para ir lá na PAI, bater um papo com as crianças, com os pais, professores. Aí nós sugerimos a ela que a PAI viesse aqui. Então, sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, todos os vereadores estão convidados. A PAI estará presente aqui sexta-feira, 8 horas da manhã. Terá aí uma participação com eles, vereadores falando, que eles querem ouvir os vereadores. Depois a gente vai tomar um café junto com eles. Então é um momento de confraternização na semana do especial. Às 8 da manhã. O segundo convite... Aliás, convite não, aviso, é que até hoje os vereadores ou quase todos já enviaram a homenagem do aposentado para a nossa assessoria. Ainda está faltando gente ainda, vereador. Quando eu fiz aquele negócio de colocar os 11 aqui, eu fui severamente criticado,
Mas eu sabia da situação. Olha para você ver. Fazem quase 3 meses que eu estou tentando organizar isso, eu não consigo. Então é difícil. Ainda está faltando vereador ainda que não colocou lá o homenageado. Não é fácil não, viu? É muito complicado. A gente foi preciso mudar a data. Desde já eu peço aos senhores vereadores para ir pensando já no homenageado final do ano, para não ocorrer esse tipo de coisa. Segunda-feira da reunião ordinária tem mais convidados. Lembra que eu falei que nós iríamos à casa homenagear os 3 alunos que foram maravilhosamente bem na Olimpíada de Matemática, disputando contra 28 milhões de alunos, eles estão representando o Muzambinho. Nós temos aqui algumas medalhas de 2002. Peço a vocês, vereadores, podemos usar essa medalha de 2002. São medalhas bonitas. São 3 medalhas. Ok? Vamos usar, homenagear esses alunos. Porque não precisa fazer medalhas. Nós já temos as medalhas aqui. Correto? Segundo. Falamos aqui da medalha dos aposentados. Acho que só isso, né? E da PAE. É isso aí. E eu sugiro também ao vereador, eu acho que nós temos uma medalha que honra o mérito, as pessoas que destacam, as pessoas que fazem a diferença no município. Acho que nada mais justo, no final do ano, a gente fazer homenagem ao doutor Adnan. Se tratando de segurança, eu acho que o Muzambinho está muito bem representado pelo delegado. Ele e a sua equipe. Então, essa casa podia homenagear o doutor Adnan com a medalha ao mérito. Isso sugerindo a ideia, se vocês acatarem, a gente poderia fazer isso. Então, a gente pode reunir com os vereadores todos, depois passar para a honraria e ver. Correto? Dando sequência, então... Coloco os requerimentos em discussão. Coloco os requerimentos em votação, os vereadores que foram...
Senhor presidente, o senhor me dá uma parte? Eu gostaria de fazer uma declaração, que é uma moção de pesar, pelo falecimento, no dia 9 deste mês, da jovem Danusa Moreira, filha do Jurandir Moreira. Isso. Gostaria que fosse enviada à família essa moção.
Queria pesar que colocasse o meu nome nessa...
Com certeza, vereador.
Eu gostaria também de pegar uma carona naquele requerimento do vereador Canarinho com relação ao professor Renato. E já foi até aceito por ele, no uso da tribuna com o Daniel Ferraz, que colocasse da Câmara. Eu aproveitaria e pediria também que, em nome da Câmara, se assim os outros vereadores concordarem, que nós façamos também um requerimento parabenizando a entrega de cargo que é do Luiz Carlos, não é? Então, da mesma forma que a gente está fazendo em prol do Renato, a gente faz o professor Luiz Carlos. Concordo. Mesmo porque nós entendemos que o Instituto Federal estava em mãos boas e acreditamos que vá para boas mãos.
Ótimo. Trocadilho bom, ué. Coloca os requerimentos em votação, os vereadores... que forem favoráveis, permaneçam como estão, os que forem contrários, que se manifestem. Dobro aprovado os requerimentos e peço ao assessor legislativo que encaminhe a quem for direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao executivo conforme o projeto de resolução 3 de junho de 2015. Pergunta ao assessor legislativo se há projeto legislativo dando entrada nessa carta de leis.
Sim. Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, gabinete do vereador Vicente Cardoso. Projeto de Lei 3.937/2018, protocolado em 16 de 8 de 2018, às 10 horas. Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação regularizada no ato da matrícula escolar em creches e escolas da educação infantil e ensino fundamental de Muzambinho. A Câmara Municipal de Muzambinho, por seus representantes, aprova. Artigo 1º. É obrigatória a apresentação da carteira de vacinação regularizada no ato da matrícula em todos os Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEI, e escolas do município de Muzambinho que ofereçam educação infantil e ensino fundamental a crianças e adolescentes. Artigo 2º. A carteira de vacinação deverá estar atualizada, assim entendida aquela que contenha os registros de todas as vacinas consideradas obrigatórias, de acordo com o calendário de vacinação da criança e o calendário de vacinação do adolescente, em consonância com as disposições do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado. Artigo 3º. Para fins de comprovação do status de vacinação regularizada de que trata o artigo 1º, os pais responsáveis deverão anexar juntamente a cópia dos cartões de vacinação, uma declaração de vacinação em dia, que deverá ser solicitada junto a uma das unidades de saúde de Muzambinho, cuja validade será de 30 dias. Artigo 4º. Será dispensado da vacinação obrigatória o matriculante que apresentar atestado médico de contraindicação explícita da aplicação da vacina, que está em atraso. Artigo 5º. Será concedido o prazo de 60 dias a partir do ato do cadastro, matrícula ou renovação da matrícula aos responsáveis legais para regularizar a carteira de vacinação, bem como as vacinas obrigatórias que estejam atrasadas e reapresentá-la perante a instituição de ensino dentro deste prazo. Artigo 6º. Não cumprimento do artigo 5º incidirá em notificação aos responsáveis legais para fazê-lo no prazo improrrogável de 30 dias. Todavia, se a situação não for regularizada perante a instituição de ensino, deverá ser comunicado o fato ao Conselho Tutelar e à Coordenação Geral do Programa de Imunizações da Secretaria de Saúde do município para tomar as medidas cabíveis, constantes no Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Muzambinho, 16 de agosto de 2018. Vicente Cardoso Santos Júnior, vereador. Justificativa. É de conhecimento de todos que as doenças até então consideradas extintas voltaram ao cenário nacional. Após levantamento de dados epidemiológicos, ficou esclarecido que a culpa maior deste novo embate se deve ao descaso e ou descompromisso de responsáveis legais para com os seus. A partir daí, novas tentativas de abordagem vêm surgindo, sendo uma delas a medida de lei que visa tomar obrigatório a apresentação de declaração de vacinação em dia. Acredito que tal medida conseguiremos manter longe do nosso município as tais doenças até então extintas. Muzambinho, 16 de agosto de 2018, Vicente Cardoso dos Santos Júnior, vereador. Conclusão do parecer jurídico. Por essas razões, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação do projeto de lei, ora examinado por não vislumbrar nenhum vício de constitucionalidade que obste a sua normal tramitação. É o parecer, salvo melhor e soberano juízo das comissões e plenário dessa Casa Legislativa. Muzambinho, 20 de agosto de 2018. Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Senhor presidente, gostaria de pedir urgência nesse projeto.
3.937.
Justifico a urgência pela proximidade aí do período de matrículas para o próximo ano e a necessidade de um tempo hábil para o setor responsável comunicar as escolas e já fazer os preparativos.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do pedido de urgência especial do vereador Dr. Vicente.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador, senhor Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador, senhor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Cresco Luz, sou favorável.
Duplo aprovado o pedido de urgência ao projeto de lei 3.937/2018 por 10 votos favoráveis. Peço parecer das comissões.
Sexta, três.
Está enrolado, está enrolado. Eu vou achar o número do telefone para o microfone.
Pergunto ao senhor legislativo se os pareceres das comissões foram favoráveis.
Sim. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos foram favoráveis.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor presidente, gostaria de dar os parabéns aqui ao nobre colega e companheiro aqui, competente da área aqui, principalmente depois de tanta divulgação, de tanta propaganda, ainda tem mães aí que chega aí ao descaso aí com a vacinação dos filhos. Então é mais uma forma aí de trazer a vacinação em dia aí com seus filhos. E a esse competente aí, profissional da área aí, que é o meu colega, doutor Vicente Cardoso. Parabéns, Vicente.
Senhor presidente, eu também não poderia deixar de passar. Gostaria de parabenizar o nobre vereador, por mais uma vez, pela grandiosidade desse projeto, que, como já é de praxe de Vossa Excelência, preocupação com as crianças, com nossos adolescentes. Recebo os meus parabéns.
Eu também gostaria de parabenizar aí o vereador, doutor Vicente, pelo projeto, um projeto muito bem elaborado, né, muito bem feito, parabenizar a ele, preocupado com as nossas crianças, é isso aí, né, parabéns a ele.
Eu também, senhor presidente, queria parabenizar aqui o meu amigo, doutor Vicente Cardoso Júnior, vizinho de cadeira, cabo eleitoral para a próxima eleição, e por isso que é o vereador mais votado de Muzambinho, né? Cara competente na área de saúde aí, apresentar um projeto maravilhoso desse aí. Parabéns, meu amigo doutor Vicente.
Só falando um pouquinho do projeto aqui, agradeço a todos pelas palavras. Esse projeto ele surgiu da conversa minha com o responsável pela imunização do município, que é o senhor Michel, do qual parabenizo também pelo excelente trabalho que vem mostrando na frente desse setor. Segundo ele, várias mães aí têm realmente um descaso, um descompromisso com seus filhos, não os vacinam, só vacina quando tem essa obrigatoriedade, e através disso foi pensado esse projeto para melhorar a imunização, porque, como todos sabem aqui, cada dia mais essas doenças que até então não se viam mais aí no nosso mês, estão voltando à tona, e é uma coisa que é de graça, o governo paga, então não tem por que as mães não irem e vacinarem seus dependentes.
Hoje eu tive o cuidado de ligar na Secretaria de Educação, porque eu perguntei na creche, as creches, se elas também estavam já usando essa carteira de vacinação. Aí me falaram que a creche parece que usa, né? Quando vai fazer a matrícula.
Já tem alguns lugares que já solicitam, mas não tem a força de uma lei. E aqui, se os colegas viram, já tem uma declaração que foi elaborada também junto com esse setor de imunização, em que as mães ou os pais vão procurar o setor e lá já vão ter pessoas treinadas para preencher isso e entregar na escola. Então, acho que visa aí a melhoria da qualidade de saúde, pensando na prevenção das doenças, que é muito mais barato do que depois que a doença se instala.
Aí, só para prosseguir, eu falei que tinha um projeto de Vossa Excelência para ser votado, hoje elas me disseram que realmente é incrível mães que não levam as crianças, que não procuram ter as carteiras em dias com a vacinação, que fica a cargo, às vezes, das coitadas, das professoras encarregadas das escolas, né? E eu acho que é importante esse projeto. Agora, essa carteira de vacinação será obrigatória, então, nas escolas, na rede municipal.
Na rede pública.
Né?
Poderia, talvez, em uma reunião aí com a rede privada, tentar, às vezes, exigir isso também, acho que não custa nada e é para o bem de todos. Então...
Que é uma maneira de você realmente cobrar da mãe, né? E do pai, né? A gente fala só mãe aqui, mas é o pai, né? Lógico. Os pais, né? Os pais. É... Votação.
Começa aqui, que aqui tem café no bolo, vai.
Vai aqui. Bom, discussão, peço ao primeiro secretário que coloque em plenário votação nominal do projeto 3.937.
Vereador senhor Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador senhor Afrânio Donizete Damasio.
Favorável.
Vereador senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador senhor doutor Mário Donizete Menezes.
Parabenizo o vereador pela autoria do projeto e sou favorável.
Vereador senhor João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador senhor Reginaldo Zé dos Santos.
Favorável.
Vereador doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Parabenizo o companheiro doutor Vicente. Favorável.
Vereador Fernando Cresco Lucci. Sou favorável.
Duplo aprovado o projeto de lei 3.937 em regime de urgência especial por 10 votos favoráveis. Peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto e encaminhe a quem for de direito. Qual, Marco? Marco? Qual que é?
Página 4, no finalzinho, é tramitação.
Hã? Pergunta ao assessor legislativo. Hã?
Tramitação do projeto legislativo.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos legislativos em tramitação.
Projeto de lei complementar número 69/2018, que dispõe sobre o parcelamento do solo rural para fins de urbanização no município de Muzambinho e da outras providências. Projeto de lei 3.927/2018, que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde situados no município de Muzambinho a fixar quadros informativos, quadros informando em lugar visível e acessível ao público da lista dos médicos, odontólogos, enfermeiros, responsáveis administrativos e demais profissionais da área de saúde que devam prestar atendimento à população e da outras providências. Projeto de lei 3.928/2018, que dispõe sobre divulgação da relação dos medicamentos colocados à disposição da população pela rede de saúde.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Pergunto ao projeto executivo. Pergunta ao assessor legislativo se há projeto do executivo dando entrada a essa carga de leis.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projeto do executivo em tramitação.
Projeto de lei nº 3.922/2018 ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios de Aceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Botelhas, Campo Verde, Guaranés, Guaxupé, Jacuí, Juruaia, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Muzambinho, Nova Resende e São Pedro da União, com a finalidade de constituir consórcio na modalidade de associação pública, denominado Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana, CIMOG-MG. Projeto de lei 3.930/2018, que dispõe sobre a criação do programa Mãos à Obra no âmbito municipal, na forma que indica, e da outras providências.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos executivos aptos a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos executivos aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Só lembrando...
Senhor presidente, pela ordem, aproveitando aí a sugestão de homenagem de honra ao mérito, eu gostaria de indicar o nome do Dr. Flávio Humberto Moura Schmidt, que também tem contribuído muito aí, né, com a nossa cidade, né. Só lembrando aí a doação das máquinas de beneficiar café, o trabalho efetivo da proibição da criação do centro de internação de menores que Guaxupé nos estava presente ano, né, e o presídio também. Então, só por esses três motivos, ele já é merecedor de uma medalha de honra ao mérito.
Eu acrescento mais um, que ele está dando oportunidade à Casa Lar de criar uma sala dentro das instalações do fórum para que as crianças menores sejam ouvidas em sistema diferenciado,
abuso, esse tipo de coisa, tá? Mas
é só apresentar um, é melhor.
Parabéns ao vereador Carlos Heber Salomão, que tem lembrado do Dr. Flávio. Heber. É, do Dr. Flávio, que Dr. Flávio, que ele vem fazendo para nossa comarca de Muzambinho aqui, é espetacular. Casa das Máquinas, né, o Baiano? Isso aí é muito importante.
Só lembrando que segunda-feira nós vamos ter que votar esse projeto da MOG, que faz aqui bastante tempo, está aqui, né, e também dessa mão à obra. Segunda-feira não pode passar disso. É, pergunta o assessor legislativo se há projeto executivo apto a ser votado no segundo turno.
Não há.
Nada mais à venda a ser tratado. Em nome do povo muzambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por encerrado a presente reunião e convido a todos para a próxima, dia 27, às 18 de agosto de 2018, nesse mesmo local e horário. Boa noite a todos, boa noite Muzambinho Notícias e até lá.
Vai com Deus.
Fernando.
Fala bem que depois vai o ofício pra ele, viu? Demora esse ofício? Não, amanhã já tá pronto. Se quiser levar pessoalmente, amanhã, se o Jota assinar amanhã mesmo.